Começou hoje na Costa Rica o encontro que reúne países da América Latina e do Caribe. O tema é a luta contra a pobreza.
Terminam amanhã as inscrições de profissionais interessados em participar do Mais Médicos.
Mais de 1.500 trabalhadores em situação semelhante à de escravos foram resgatados no ano passado em todo o país.
Marco Civil da Internet e Proteção de Dados vão ser debatidos pela sociedade. Pela primeira vez, um decreto presidencial vai ser feito a partir da contribuição dos cidadãos.
Quarta-feira, 28 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff está chegando a San José, capital da Costa Rica, onde participa da reunião da CELAC, a cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos.
O tema do encontro é a luta contra a pobreza. Vamos entender o que é a CELAC e a importância desse encontro para o continente na reportagem de Ricardo Carandina, que está na Costa Rica.
A Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, é um espaço em que os 33 países da região discutem questões que afetam a todos, como desenvolvimento social, educação, agricultura familiar, cultura, finanças, energia e meio ambiente. A ideia é permitir que a América Latina e o Caribe se reconheçam como uma comunidade de nações capaz de dialogar e de buscar consensos em temas de interesse comum. O embaixador Antônio Simões explica que o primeiro passo para a criação do bloco foi a realização da Cúpula da América Latina e do Caribe sobre Integração e Desenvolvimento, a CAUC, em 2008.
Foi a primeira vez que houve uma reunião entre os países da América Latina e Caribe, apenas os países da América Latina e Caribe, sem um país desenvolvido, apenas os países da região. E naquele momento chamou muita atenção a presença de Cuba, porque em alguns dos mecanismos da região, até aquele momento, Cuba não estava presente.
A CELAC foi criada oficialmente em 2010 com a intenção de avançar no processo de integração no continente. O professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Creomar de Souza, explica por que essa cooperação é importante.
Nós possuímos uma semelhança, que é a ocupação do mesmo espaço, que é o continente americano. E como tal, nós temos uma série de desafios que são comuns. Eu posso dizer que um desafio claro para toda a região, por exemplo, é o crime organizado. O tráfico de ilícitos, questões de saúde pública, de melhoria da qualidade da educação para os seus habitantes. E tendo um fórum como esse estabelecido, existe a possibilidade clara de que cada um desses atores possa propor novas soluções a partir das suas experiências.
O bloco discute ainda temas de interesse mundial e trabalha posições em conjunto. Um exemplo são os discursos em nome da CELAC apresentados na Organização das Nações Unidas. O fórum também promove o relacionamento de países da região com outras nações, como explica o embaixador Antônio Simões.
Já tivemos esse mês mesmo de janeiro algo muito importante, que foi o Fórum CELAC-China, e vamos ter também esse ano a cúpula CELAC União Europeia, que vai ser em Bruxelas em meados de junho.
O tema desta terceira cúpula da CELAC é a luta contra a pobreza. A cúpula dos chefes de Estado e de governo vai até esta quinta-feira e no encerramento do encontro, o Equador assume a presidência da CELAC. Reportagem Ricardo Carandina.
E agora vamos conversar ao vivo com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Algum anúncio já foi feito aí na reunião da CELAC?
Olá, Kátia, boa noite a você, boa noite, Roberto, boa noite, ouvintes. Olha, aqui são 3:05 da tarde em São José, e a cúpula, que tem como tema a luta contra a pobreza, elaborou um plano de segurança alimentar e combate à fome em conjunto com a FAO, o Organismo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Esse plano, segundo o diretor da FAO, José Graziano, vai ser um importante instrumento para orientar os países da América Latina e Caribe no esforço para reduzir a pobreza nos próximos 10 anos. A chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui a San José está prevista para daqui a pouco. Ela vai discursar na plenária da CELAC e tem reuniões agendadas com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e com o presidente do Panamá, Juan Carlos Varela. Amanhã, na programação, está prevista uma nova reunião entre os representantes dos países da CELAC e o encerramento da cúpula.
Minas Gerais vai receber apoio do governo federal para financiar obras que garantam o abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte e no norte do estado.
O anúncio foi feito depois da reunião entre a presidenta Dilma e o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, aqui em Brasília.
Dilma também recebeu o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, para discutir a situação hídrica do estado.
O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, veio ao Palácio do Planalto pedir ajuda ao governo federal para realizar obras contra a estiagem que podem evitar o racionamento de água no norte do estado e na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com Pimentel, o sistema de abastecimento de água na região metropolitana da capital mineira tinha, há um ano, 70% da capacidade e, em janeiro deste ano, caiu para 30%. O governador mineiro explicou quais são as obras mais urgentes.
As obras que nós podemos fazer e vamos fazer, foi para isso que a gente pediu apoio do governo federal, no caso do sistema metropolitano, que é aumentar a capacidade de captação na bacia do Rio Paropeba para um dos reservatórios mais importantes, que é o Rio Manso. Isso vai aumentar 4 a 5 metros cúbicos por segundo a capacidade de captação. Mas essa obra, ela demanda um certo tempo. Se tudo der certo, nós vamos estar com essa capacidade aumentada em novembro desse ano.
Inicialmente, o apoio do governo federal vai ser para financiar parte da obra que vai aumentar a vazão do Rio Manso, que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte. A previsão é que a obra seja concluída até novembro e beneficie cerca de 5 milhões de pessoas. O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, prevê uma parceria público-privada para a realização da obra.
O projeto emergencial é aumentar a vazão para o sistema do Rio Manso em cima de uma PPP que já existe. As equipes técnicas vão trabalhar agora para definir qual o valor e como o governo federal pode apoiar. O governo federal vai apoiar a realização dessa obra, que tudo indica pode ser concluída até o final do ano.
A presidenta Dilma Rousseff ainda se reuniu na manhã desta quarta-feira com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. No encontro, a Agência Nacional de Águas apresentou um estudo que trata do abastecimento hídrico no estado, pelo Rio Paraíba do Sul. Segundo o governador, Dilma Rousseff ofereceu apoio financeiro e de técnicos para evitar o racionamento de água no Rio de Janeiro e a sobretaxa de quem exceder o consumo. Reportagem Daniela Almeida.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Acaba daqui a pouco, às 8 da noite, o prazo para os municípios brasileiros se inscreverem no Mais Médicos.
E amanhã termina o prazo para que se candidatem ao programa os médicos brasileiros que estudaram aqui ou já revalidaram o diploma no país.
A partir de agora, são 5 os critérios de seleção para o Mais Médicos. Entre eles, especialidade ou experiência em medicina da família. Antes, eram considerados o dia e o horário que os profissionais faziam a inscrição. Os médicos podem escolher até 4 municípios para trabalhar e, caso não tenham sucesso nas escolhas, poderão concorrer a vagas remanescentes. Os critérios de desempate são ter nascido próximo à cidade escolhida e a idade. Os mais velhos têm preferência. Outra novidade, segundo o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, é que os interessados também poderão escolher entre benefícios do programa e uma pontuação na prova de residência.
O médico brasileiro, quando vai fazer a inscrição, adesão, ele tem que dizer se ele quer participar do Mais Médicos, ganhando 10% de bônus quando for fazer a residência médica no ano seguinte, e aí ele tem obrigação de ficar pelo menos um ano no programa Mais Médicos. Os que não querem aproveitar os 10% de residência, eles fazem adesão ao Mais Médicos e aí vão ter uma ajuda de custo para a instalação, além do auxílio moradia, auxílio alimentação, e tem 3 anos de participação no programa na cidade em que eles escolherem.
O novo edital integra 424 cidades que ainda não participam do Mais Médicos. Ao todo, são 1.500 prefeituras. A seleção dos municípios que vai receber os médicos vai levar em conta o índice de desenvolvimento humano. A prioridade é para cidades com 20% da população em situação de extrema pobreza. A adesão ao Mais Médicos pode ser feita na página do programa na internet em Mais Médicos, tudo junto, .saude.gov.br. Reportagem Paulo La Sálvia.
Reforçando que nesta chamada a prioridade é para médicos brasileiros que tenham estudado aqui ou que já tenham revalidado o diploma no país.
As vagas remanescentes vão ser oferecidas em abril para brasileiros formados em medicina no exterior e autorizados a exercer a profissão lá fora, e em maio para médicos estrangeiros.
O endereço na internet para inscrição é maismedicos.saude.gov.br.
E este ano o Ministério da Saúde vai oferecer 5.505 bolsas para profissionais de saúde se especializarem em áreas consideradas prioritárias para o Sistema Único de Saúde, SUS. Os detalhes com a repórter Daniela Almeida.
Ao todo, são 3.461 bolsas para o primeiro ano de residência e outras 2.044 para o segundo ano. Somente neste ano foram criadas 586 novas bolsas de residência em diversas áreas de atuação. O número é 20% maior que o registrado no ano passado. Esta iniciativa faz parte do Programa Nacional de Bolsa para Residência em Área Profissional de Saúde, que financia a formação em áreas da saúde, com exceção de medicina, que já é contemplada por outro programa específico. Ao todo, são 15 categorias profissionais, como enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia e farmácia, entre outras. Os profissionais recebem a bolsa mensal de quase R$3.000.
Para informações sobre a inscrição nos programas de residência, os profissionais de saúde devem procurar as instituições que tiveram projetos selecionados para o financiamento de bolsas.
A lista com as vagas autorizadas está na página do Ministério da Saúde na internet, saude.gov.br.
E a partir de agora, não é mais ilegal no Brasil o uso do canabidiol, substância presente na folha da maconha, a cannabis sativa, usada para tratamento de doenças neurológicas.
Ele foi incluído na lista de substâncias sujeitas a controle especial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
A decisão, publicada no Diário Oficial de hoje, foi fundamentada nas indicações técnicas de que a substância, isoladamente, não está associada a evidências de dependência.
Além disso, diversos estudos científicos têm apontado para a possibilidade do uso terapêutico.
Na prática, segundo a Anvisa, a medida vai ajudar nas pesquisas do canabidiol e facilitar o desenvolvimento e registro de um medicamento em território nacional.
Voz do Brasil!
As ações de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego resgataram no ano passado mais de 1.500 pessoas trabalhando em situação parecida com a de escravidão em todo o país.
Foram quase 250 ações de fiscalização.
A divulgação dos dados foi feita hoje para marcar o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.
Minas Gerais foi o estado com maior número de trabalhadores resgatados. Foram 354 pessoas. Em segundo lugar, aparece o estado de São Paulo. E depois, Goiás, Rio de Janeiro e Piauí. Segundo o chefe da Divisão da Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego, Alexandre Lira, as ações fiscais foram realizadas pela primeira vez esse ano em vários municípios e atividades econômicas.
Por exemplo, no Amazonas, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, tivemos no estado do Acre também caminhando de barco, tivemos em Roraima, tivemos no estado do Ceará fazendo a carnaúba. Então, olhando hoje o mapa do Brasil, é difícil encontrar uma localidade que o estado já não tenha se feito presente.
Alexandre Lira também explicou que as ações do Ministério do Trabalho e Emprego tiveram parcerias com o Ministério da Defesa, Exército, IBAMA e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ele explica como fazer denúncias de trabalhos degradantes.
Denúncia tem um Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos. Na dúvida, denuncie, conte a sua história. Temos a Comissão Pastoral da Terra, temos o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal, as próprias unidades centralizadas do Ministério do Trabalho e Emprego, temos as superintendências, em cada capital tem uma, gerências em diversas cidades.
As atividades com maior número de trabalhadores identificados em situações de trabalho análogas à de escravo foram, em ordem, a construção civil, a agricultura, a pecuária, a extração vegetal e a carvoaria. Reportagem Carolina Becker.
Participe. Participe. Participe.
E hoje, no quadro Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã, o assunto são consultas públicas abertas hoje pelo governo federal sobre a regulamentação do Marco Civil da Internet e também sobre o anteprojeto de lei para a proteção de dados pessoais.
Você tem alguma sugestão sobre a neutralidade e a privacidade da rede mundial de computadores ou sobre a liberdade de expressão na internet? Essa é mais uma oportunidade de participar do debate sobre esses temas.
A internet está presente em 28 milhões de residências em todo o país. Segundo o IBGE, mais da metade dos brasileiros com idade de 10 anos ou mais já acessou a internet alguma vez. E a tendência é que esse número aumente cada vez mais. Por isso foi aprovado no ano passado o Marco Civil da Internet, uma lei construída de forma colaborativa entre governo e sociedade, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede mundial de computadores no Brasil. Agora é preciso regulamentar essa lei, como também discutir o anteprojeto de uma outra, que trata da proteção de dados pessoais. Para isso, a população está sendo chamada a participar do debate, enviando sugestões pela própria internet. Essa regulamentação nada mais é do que um complemento da lei que já existe e que, segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, não pode ser alterada.
Nós temos um texto preliminar que foi colocado em discussão pública agora. Agora vamos verificar as opiniões, vamos ver tudo aquilo que vai ser colocado, vamos fechar um texto final, submeter à Presidência da República as variantes que existem para podermos mandar ao Congresso Nacional.
O ministro da Justiça também explica que a participação da sociedade é fundamental.
Quando você abre a discussão para a sociedade, além de você ter um conteúdo mais rico, porque pontos que às vezes técnicos e especialistas não se davam conta, experiências práticas, evidentemente as pessoas têm, são traduzidas, também você cria, no resultado final, uma sinergia que é importante na discussão que o próprio Congresso Nacional vai travar depois.
O debate público vai acontecer por meio de uma página eletrônica criada pelo Ministério da Justiça. O endereço é participação.mj.gov.br e também em redes sociais como Facebook e Twitter. Vai ter prazo de 30 dias, mas pode ser prorrogado. Reportagem Leandro Alarcon.
7:18 no horário brasileiro de verão.
Aberta hoje a consulta de restituição do imposto de renda de pessoa física dos lotes residuais de 2008 a 2014. Ana Gabriela Salles.
Mais de 472 mil contribuintes vão receber o crédito bancário no dia 30 de janeiro, próxima sexta-feira. O valor total das restituições soma mais de 941 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ainda ligar para o Receita Fone número 146. Essa consulta também está disponível no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. Com essa ferramenta, também é possível acessar as declarações do imposto de renda e saber a situação cadastral do CPF.
O endereço da Receita Federal da internet é o www.receita.fazenda.gov.br.
Voz do Brasil!
Neste carnaval, 120 milhões de preservativos vão ser distribuídos na Folia Brasileira. São 50 milhões de estoque já existente e 70 milhões extras.
Mas não é só o preservativo que é importante para conter o vírus da AIDS. Na campanha de prevenção deste ano contra o HIV, o Ministério da Saúde também está chamando a atenção para a necessidade de fazer o teste. Priscila Machado.
A camisinha masculina é a forma mais eficaz de se proteger contra o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, 94% dos brasileiros sabem disso. E mesmo assim, quase metade da população não usou preservativo em relações casuais nos últimos 12 meses. O número é praticamente igual ao de pesquisas anteriores. Há 10 anos, era de 38% o total de pessoas que admitiram ter feito sexo sem proteção. A campanha de carnaval deste ano, além de incentivar o uso da camisinha, também orienta sobre a importância do teste para saber quem tem a doença e a necessidade de iniciar o tratamento o mais rápido possível.
Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste numa unidade de saúde do SUS. Ele é rápido, gratuito, seguro e sigiloso. Se der positivo, comece já o tratamento.
Neste carnaval, será possível fazer o teste nas principais cidades do país onde tem folia. E no dia a dia, também dá para testar a presença de HIV, e não só nos postos de saúde. Na rodoviária de Brasília, por exemplo, o resultado sai em pouco mais de 40 minutos. Sérgio Dávila, gerente de doenças sexualmente transmissíveis da Secretaria de Saúde do DF, explica quanto tempo depois do ato sexual sem proteção é possível detectar o vírus da AIDS.
A testagem vai só detectar se houve infecção naquela situação cerca de 30 dias depois. Então, para uma situação de risco ocorrido no carnaval, é recomendável que a pessoa aguarde 30 dias para fazer o teste.
Os jovens são considerados faixa etária prioritária e a hashtag Partiu Teste será usada como slogan da campanha, que será divulgada no rádio, na TV, em folders e na internet. Gays e transexuais também são público-alvo da campanha, segundo o ministro da Saúde, Arthur Chioro.
É muito importante para nós olhar para todos, mas também conseguir desenvolver esforços mais intensos para segmentos da população que são mais vulneráveis em relação à epidemia de HIV e AIDS.
E apesar de promover ações especiais para o carnaval, o ministro da Saúde destaca que a campanha não existe apenas nessa época do ano.
Quero destacar que é um esforço concentrado no carnaval, porque ele permite a mobilização, porque de fato a gente precisa trabalhar com mais carinho, com mais preocupação nesse momento de festa da nossa sociedade, mas ao mesmo tempo nós não vamos descuidar ao longo de todo o ano.
Outra novidade para o carnaval deste ano são os displays para retirada de preservativos. Aeroportos do Rio de Janeiro, Salvador e Recife vão receber os equipamentos. Reportagem Priscila Machado.
Terminam amanhã, quinta-feira, as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni.
Os interessados em concorrer a bolsas em instituições de ensino superior podem se inscrever na página do programa em site prouni.mec.gov.br.
A nota de corte para cada curso também pode ser consultada pela internet.
Segundo o Ministério da Educação, até às 6 da tarde de hoje, já haviam se inscrito mais de 1.195.000 estudantes.
O ProUni oferece bolsas no ensino superior privado com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
E foi divulgado hoje o resultado do exame para obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, o CELPE-BRAS, feito em outubro do ano passado.
O resultado está no Diário Oficial da União de hoje, que pode ser acessado em www.in.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começou hoje na Costa Rica o encontro que reúne países da América Latina e do Caribe. O tema é a luta contra a pobreza.
Terminam amanhã as inscrições de profissionais interessados em participar do Mais Médicos.
Mais de 1.500 trabalhadores em situação semelhante à de escravos foram resgatados no ano passado em todo o Brasil.
Marco Civil da Internet e proteção de dados vão ser debatidos pela sociedade. Pela primeira vez, um decreto presidencial vai ser feito a partir da contribuição dos cidadãos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite, até amanhã.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.